Passamos a apresentar A Caminho da Redenção, obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação Sidney Carbone. Foi então que Idalina tomou uma decisão.
Vou conversar diretamente com Dona Carminda. Quero falar com ela num horário fora dos trabalhos do centro, para dispor de mais tempo e ficar à vontade. O problema está se agravando e novas soluções devem ser tomadas. Pedirei a Leda que me acompanhe.
O lar de Idalina e Paulo estava transformado. O nervosismo decorrente do que ouviram durante a noite estava afetando o relacionamento familiar. Um já não tinha mais paciência com o outro. A cada palavra mal interpretada, uma agressão era devolvida. Até Paulo, que via no horário das refeições um momento sublime de paz, de reunião mais íntima entre todos os familiares, às vezes dava uma desculpa e não vinha almoçar em casa, alegando compromissos inadiáveis. Presente a toda aquela situação e impotente para solucioná-la, Idalina encontrou-se com Dona Carminda num horário conseguido por Leda. Ela, que entre os familiares procurava manter-se equilibrada para não ver a paz do lar abalada, diante daquela senhora de semblante bondoso, emocionou-se.
Não suporto mais o ambiente doméstico, alterado e afetado por um problema tão sério. Esses gemidos que ouvimos todas as noites, sem nada poder fazermos para eliminá-los.
A senhora, penalizada, acompanhou toda a narrativa. O que podiam fazer no centro, já haviam feito, e nada resolveu. Outras medidas deveriam ser tomadas. A certa altura da conversa, Dona Carminda interpelou Idalina, perguntando-lhe.
A senhora permitiria que uma equipe aqui deste centro fosse à sua casa examinar o local? Temos médios videntes que, se Deus permitir, poderão ver o que ocorre.
Não só permito, mas até agradeço. Porém, o quarto de onde partem os gemidos foi totalmente modificado e todas as roupas e objetos pertencentes ao meu sogro retirados.
Mas o barulho não cessou.
É, isso é verdade.
Se alguma coisa lá houver de ordem espiritual, e temo certeza que há, não existe arrumação que faça retirá-la.
O que farão?
Analisaremos a situação em seu próprio ambiente e, se necessidade houver, promoveremos lá mesmo a recepção do espírito que ocasiona tal perturbação.
E quando poderão ir?
Tenho que entrar em contato com meus companheiros e depois me comunicarei com a senhora. De preferência à noite, pois a maioria trabalha em suas vidas pessoais durante o dia.
Também prefiro que seja à noite. Assim meu marido estará presente.
Poderemos ir após nossas obrigações aqui, se não for muito tarde para a senhora.
Em casa, à noite, não há mais horário tardio porque não conseguimos dormir. Só temos sofrido e perdido a calma. Serão bem-vindos a hora que puderem. Estaremos aguardando.
Assim fica melhor.
Mas, por favor, Dona Carminda, agilize esta visita, pois já estamos nessa situação há cerca de 3 meses. Meu sogro nos deixou há 1 ano, e se lá estiver, como diz a Leda, está sofrendo muito também.
Será o mais breve possível. Fique tranquila.
Antes de me retirar, quero agradecer a sua atenção, a disposição em nos ajudar, e gostaria de saber como faremos com nossos filhos quando da sua visita.
Se puderem permanecer em casa e participar das nossas orações, em preparação ao que vamos promover, será muito bom. Os amigos espirituais, mentores dos nossos trabalhos, os ajudarão e eles se sentirão melhores.
Estão precisando muito, como nós também. Com a diferença de que extravasam esse nervosismo um contra o outro. Meu marido e eu precisamos nos conter e procurar não demonstrar nossas aflições para não piorar mais.
Fazem muito bem. Aconselho-os a que orem e peçam a Deus que os ajude e a nós também, a solucionar esse problema tão sério para a senhora e sua família.
Estou saindo daqui mais esperançosa e confiante, Dona Carminda. Se algo lá houver, e deve haver, agora poderá ser retirado.
Confiemos, pois, e aguardemos. Possivelmente, depois de amanhã à noite, iremos à sua casa. É o dia em que nos reunimos aqui em trabalho mediúnico e, após, os que puderem, me acompanharão.
Se for necessário, mandarei buscá-los de carro.
Não há necessidade. Obrigada.
Leda, que até então apenas ouvira, sem nenhuma interferência, quando o assunto entre ambas terminou, fez um pedido.
A senhora me permite também comparecer? O motivo suposto de todo o problema é o espírito de meu pai? E se houver alguma comunicação através de um médium, gostaria de estar presente.
Sua presença nos será benéfica, uma vez que a senhora já tem algum conhecimento da nossa doutrina. Todavia, procure preparar-se em preces, como recomendei, para auxiliar efetivamente.
De volta à mansão, Idalina esperou a hora do jantar, quando toda a família estava reunida, para expor o que fora decidido através da conversa com Dona Carminda. Sem contestação, todos aceitaram, embora um tanto descrentes de qualquer solução. Mesmo assim, passaram a aguardar o dia e a hora do atendimento, no qual colocaram todas as suas esperanças como último recurso, mas a dúvida persistia. O que havia lá deveria ser muito mais forte para resistir a tantas orações, a tantos pedidos a Deus para ajudá-los, sem nada ter sido resolvido. Aquela noite seria mais uma na sequência de tantas, ao longo de alguns meses vivendo naquele terror, mas ao menos tinham no pensamento que poderia ser uma das últimas. Aguardando gemidos costumeiros, colocaram as cabeças no travesseiro para o repouso, mas o que puderam ouvir foi ainda mais aterrador. Do quarto do velho, partia de início um gemido como o de sempre, porém, logo após, muitos outros faziam coro imitando-o como um eco interminável numa caverna.
Santo Deus! Valei-nos!
O que significa isto, afinal?
Os gemidos ecoavam pela mansão, como se ali dentro estivessem uma legião de espíritos. Não demorou e todos os filhos aterrorizados estavam no quarto dos pais, trêmulos.
O que é isso, mamãe? Por que os gemidos aumentaram?
O que vamos fazer, papai?
Temos que deixar a mansão imediatamente.
Concordo com Jane, papai. Não quero mais ficar aqui.
Tenham calma, por
calma.
Favor.
Calma? Como podemos ficar calmos com o inferno que se instalou aqui dentro?
Nada nos aconteceu desde que ouvimos o primeiro gemido e nada nos acontecerá agora.
Seu pai tem razão, meus filhos. Logo teremos a solução que esperamos. Vamos aguardar.
Como? Não nos aconteceu nada. A nossa vida virou de pernas para o ar, papai. Quando estamos fora, não temos vontade de voltar para casa.
O senhor também sente isso. Já percebemos.
Eu quero sair daqui.
Vamos embora dessa casa o quanto antes.
Repito que tenham calma. Confiemos na nova providência que será tomada. Se não der certo, pensaremos no que desejam.
Dulce agarrava-se à mãe, olhos esbugalhados e tremendo muito.
Vamos ficar quietos, meus filhos. Passaremos a noite neste quarto todos juntos. Amanhã pedirei a Leda que os receba para dormir em sua casa, até que esse problema seja resolvido.
E por que a senhora não se lembrou disso antes? Se ela consentir, só voltarei para essa casa quando tudo isso terminar.
Ou então, quando o papai providenciar outra casa para morarmos.
Vocês não entendem? Se for realmente o vovô o causador disso tudo, ele não está interessado na casa. Ele quer a nossa companhia. Mesmo que mudemos, nos acompanhará.
Você acha, Eduardo?
É evidente, sua boba. Mesmo se formos para outro país, ele estará sempre grudado em nós.
Pare com isso, Eduardo. Não ponha mais medo em seus irmãos.
Estamos apresentando... A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone. A noite terminou, mas tão aterradora havia sido que o assunto à mesa do café não poderia ter sido outro. Antes de saírem para suas obrigações, os filhos lembraram a mãe de conversar com Leda, pois que, naquela casa, não dormiriam mais até que uma solução definitiva pudesse ser tomada. Por volta das 9 da manhã, Idalina ligou para Leda e contou-lhe sobre a noite aterradora.
Estou estupefata, Idalina. Não acredito que seja o papai o causador de tudo isso. Por que se manifestaria dessa maneira? Aí tem coisa muito mais grave.
O que, Leda? Por favor, não me assuste mais.
Quem conviveu com o papai, como todos nós, nunca acreditaria que ele estivesse aí para assustá-los. Ele os amava, jamais os prejudicaria.
O que você quer dizer com isso?
Não sei. Não tenho tanto conhecimento assim, mas tenho certeza que papai não faria isso. Talvez haja aí alguma coisa para assustá-los e se fizeram passar por ele, pela semelhança dos gemidos. Nunca ninguém morreu nessa casa, não é verdade?
Que eu saiba, apenas sua mãe. E há muitos anos.
Pois é. Se nunca ninguém ouviu nada, por que teriam de ouvir agora? Por que esses espíritos se manifestariam dessa forma, parecendo uma legião, conforme você me contou? Quiseram imitar papai de início, porque era um ruído conhecido de vocês, já emitido por alguém que havia morrido.
O que será então, Leda?
Não sei, mas é preciso pensar muito. Se Dona Carminda souber o que aconteceu esta noite, poderá apressar a visita. Se você me autorizar, irei procurá-la e contarei tudo.
Claro que eu autorizo. E quanto às crianças? Elas podem dormir em sua casa enquanto esta situação não estiver terminada?
É evidente que sim. Não se preocupe.
Então, à noite, o motorista as levará. Ah, Leda, sem a sua ajuda, nossos problemas seriam ainda maiores. Obrigada por tudo.
Logo após o jantar, o motorista da família conduziu Eduardo, Jane e Dulce para a casa de Leda, cada um com seu material necessário ao dia seguinte, já que de lá mesmo seguiriam para suas obrigações escolares, só retornando à casa dos pais para o almoço. Leda comunicou-se com Dona Carminda, expondo o sucedido, e ela, sensata e cuidadosa, nada quis adiantar sem uma verificação. Na mansão, ficou apenas o casal, desolado, por precisarem ter chegado ao ponto de mandar os filhos dormirem fora de casa, sentiam-se impotentes para resolver a situação tão difícil. Imaginando que com a ausência das crianças que tanto se assustavam, não houvesse nada durante a noite, após muito tempo, quando ambos conseguiram conciliar o sono, novamente os gemidos começaram como na noite anterior. Forte, intenso e em coro. Tudo igual.
O que fazia, meu Deus?
Esperar a visita das pessoas do centro espírita e nada mais.
Era o único leme que tinham em mãos para levá-los a lugar seguro e tranquilo. Se falhasse, aí sim estariam perdidos para sempre e teriam que abandonar o barco. Mas tinham esperanças. Mais uma noite transcorreu da mesma forma e, na seguinte, receberiam a visita tão aguardada pela confirmação recebida. Os filhos deveriam comparecer para as orações e receberem o auxílio. Leda também participaria. A ansiedade era grande. Pouco antes do horário combinado, o pequeno grupo chegou. Dona Carminda trouxe consigo 3 pessoas, 2 homens e 1 senhora, todos médiuns com algumas possibilidades mais aguçadas, que poderiam, se permitido fosse, captar exatamente o que ocorria.
Onde é o local?
Lá em cima. Acompanhe-nos, por favor.
Ao entrarem no quarto, Idalina ia começar a explicar como era a disposição dos móveis quando o avô ainda lá estava, mas nem pôde continuar. Foi interrompida por um dos médiuns, que que perguntou a dona Carminda.
Posso falar o que vejo?
Ainda não. Não é o momento. Quis vir aqui justamente para isso, porém nada deve dizer por enquanto. Depois voltaremos. Dona Idalina?
Sim?
Onde nos acomodaremos para a leitura do Evangelho e nossas preces, para que seus filhos também participem?
Na sala próxima, se lhes for conveniente.
Dona Leda não veio?
Já está aqui e ficou com eles.
Chame-os, por favor.
O grupo foi para a pequena sala, enquanto Idalina foi chamar os filhos e a cunhada. Quando toda a família se encontrava reunida, Dona Carminda pediu a Idalina que abrisse o Evangelho para a leitura, que foi realizada por um de seus filhos. Terminada a leitura, todos receberam passes e, após as preces realizadas, foi pedido que os filhos do casal permanecessem em outro local, que eles voltariam ao quarto de onde partiam gemidos. Idalina conduziu Eduardo, Jane e Dulce para um outro cômodo da casa, recomendando que estivessem serenos e confiantes e que orassem a Deus, pedindo ajuda para que a solução definitiva dali resultasse. Voltando à pequena sala, convidou-os a retornarem ao quarto do velho. Paulo providenciou cadeiras para que todos ficassem acomodados. Dona Carminda pediu aos donos da casa que se mantivessem calmos, com o pensamento ligado a Deus, para o sucesso do que desejavam. Novamente, foram proferidas preces mais particularizadas aos seus problemas, a fim de um auxílio maior que fosse prestado. Rogou, em nome de Deus, que se o avô ali ainda estivesse em sofrimento, que envolvesse algum médium a fim de transmitir, em palavras, as suas necessidades. Que não tivesse receio, pois Deus o ajudaria através dos amigos espirituais já presentes. Não descartou a possibilidade de que outras entidades ali também estivessem, que não o velho, e se assim fosse, que se manifestassem, dizendo da finalidade de sua estada na casa, para também serem levados a uma nova vida. Terminadas todas essas rogativas, um dos médiuns, o mesmo que perguntara de início se poderia contar o que estava vendo, novamente manifestou esse mesmo desejo.
Antes que as comunicações se façam, posso dizer o que vejo?
Sim, agora pode. É o momento certo.
Pois bem, tenho a visão muito nítida, permitida por Deus, do que há. O quarto está cheio de entidades infelizes, mas não aquelas ignorantes da sua situação. Estão realizando um trabalho que prefiro omitir, deixando que elas mesmas falem por si o que fazem, por que fazem e como fazem.
Não vê o velho como lhe foi descrito?
Não vejo nenhuma entidade com tal aparência, a menos que tenha fugido da minha captação, mas não acredito que aqui esteja, dado ao tipo de espíritos que povoam este ambiente e a finalidade do trabalho que realizam.
Peçamos novamente a Deus que nos ajude e que os amigos espirituais que sempre nos acompanham e nos assistem nesses momentos possam colocar a comunicação àqueles que acharem necessário para esclarecerem as suas finalidades.
Logo em seguida, um deles envolveu um dos médiuns, a senhora que os acompanhava, e começou a falar.
O que os intrusos vieram fazer? Por que não permaneceram em suas casas?
Estamos aqui para ajudá-lo, irmão.
Quem está precisando de ajuda são vocês. Nós estamos bem e desejamos que se retirem, deixando-nos em paz.
Vocês terão paz, não a que desejam, mas a que Deus proporciona. Antes de serem levados, diga-me, qual a finalidade de sua permanência nesta casa? O que realizam e por quê?
Não me cabe lhe dar satisfações de nossos atos. E por mim nada direi. Somos fiéis aos nossos compromissos e nada revelaremos.
Ah, então vieram por compromissos assumidos. Com quem se comprometeram? Quem os mandou a esta casa para atormentar esta família?
Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.